ao NecoCast. Pegue seu drink e se junte com a gente para falar sobre animes.
Eu sou o Denis Pacheco.
Eu sou o Thales Rodrigues.
Nossa, que semana.
Ah, nossa, foi.
Essa foi. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 animes. Nove animes, mais um filme.
Mais dois filmes.
Dois filmes, é. Um anime e um tão bom quanto anime.
É, uma animação.
Uma animação. Hoje a gente vai falar sobre os animes que estrearam na temporada de inverno. Os que a gente podia assistir durante a semana. A maioria deles está no Crunchyroll. E vai falar sobre um pouco sobre o filme de Dragon Ball que tá no cinema.
É, vamos começar pelo filme então. Stay with me.
Dragon Ball é uma coisa que eu continuo amando há muito tempo e eu gosto muito do Z, então eu sempre fico feliz do Z ser continuado. E quando o Super chegou no cinema, no filme do Beerus, que é o Deus da Destruição, eu adorei porque eu falei, ah, ok, eu quero ver isso. Eu assisti o filme no Netflix, inclusive. E aí isso rendeu uma nova série, que foi a Super, que teve mais de 100 episódios, que lotou praças públicas no México, procure essa história, isso aconteceu. E eu amei Super, gostei muito do arco final. E esse filme é após o arco final, em que o Frieza ressuscita. Todo mundo volta pra Terra, depois de ter lutado com as pessoas dos 7 universos mais fracos. A gente nunca viu os universos mais fortes. E o Goku recupera um pouco da empatia que ele tinha pela humanidade, porque em Super ele tá um pouco psicopata, porque ele quase causa a destruição de todos os universos, só porque ele queria lutar com alguém muito forte.
Pois é.
E o filme dá uma ressuscitada no Goku legal, que a gente conhecia de muito, muito, muito tempo atrás, quando ele e a Bulma andavam só os dois.
Então, assim, não precisa, sei lá, ter assistido Super, eu não assistia, e dá pra entender o filme perfeitamente. Eu adorei o filme, foi tipo a melhor coisa que eu assisti de Dragon Ball em anos, 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 anos. Foi tipo, e animação incrível, cenas de luta louquíssimas. E tipo assim, eu quase chorei em alguns momentos.
Eu chorei em alguns momentos.
O começo do filme, tipo a primeira metade, é todo uma prequela de antes de Dragon Ball Z e tal. Retcon em várias coisas, mas explicando várias coisas também. E aí, depois tem a história mesmo do Broly, que começa. E, enfim. Frieza maravilhoso.
Frieza maravilhoso. Uma vaca.
Uma vaca. Messy bitch leaves a drama.
Sim, completamente. Frieza the Scammer. Que existe só pra nos alegrar. Graças ao bom Goku. Ele foi ressuscitado no final de Super. E agora permanece vivíssimo, inclusive. Uhum. Porque acho que Dragon Ball desistiu da ideia de morte. Desistiu completamente da ideia de morte.
Não dá mais pra matar eles.
Não existe morte. Agora é eternidade pra todo mundo.
Sim.
E agora as lutas são tão grandes que elas cruzam dimensões e a própria realidade.
Sim.
E eu ainda acho que o final de Dragon Ball, se existir um final, é que eles vão socar a própria realidade e vir pra nossa realidade e destruir a nossa realidade.
Sim.
Que é o que eu espero. Eu espero de 2020. Uhum. Pelo menos após as Olimpíadas.
Goku saindo e batendo no Bolsonaro do nada. Isso é tudo.
Destruindo o universo. Porque não tem ninguém forte o suficiente pra desafiá-lo.
Enfim.
Ótimo filme. Vale a pena assistir. Vale a pena ver no cinema porque é lindo.
Sim.
Se tiver no cinema da sua cidade, vá atrás. Se não, vá atrás pelas formas que você quiser ir atrás. Eu não julgo. Eu, na verdade, apoio.
Suavemente incentivo. Não.
Mas dê esse dinheiro pra Akira Toriyama, se você puder. Porque, né, coitado, o velhinho trabalha.
Ele trabalha. Ninguém
bastante.
Pode dizer que ele não trabalha.
E o roteiro é dele.
Ó. Oh.
Então, isso vale a pena ir atrás, se você for. Animes da semana?
Tá bom, vamos lá.
Animes da semana.
No episódio passado, a gente fez falando sobre o Unchart, né? Todos os animes loucos que iam estrear. E aí, a gente assistiu só os que interessaram a gente também. Não assisti todos, não. Porque aqui ninguém...
A gente não recebe pra isso.
Ninguém é dono da Coel, sei lá, em Fortaleza,
e
né?
Se vocês quiserem pagar pra gente assistir todos os animes, não vai ter como, porque não vai ter Patreon. Eu não quero
corta
esse dinheiro.
Corta pra depois a gente com o Patreon desesperado. Falando,
pelo amor de Deus,
vendendo
a R$2.
Vendendo a arte do podcast em vários merchandises.
Bottoms, mochilas, canecas. Por favor, dê R$2. Não, não vai. Eu não. Acho que não. Espero. Bom, não vou cuspir no prato.
Mas sei lá. Não agora, pelo menos.
O primeiro anime que a gente assistiu, estreou dia 4 de janeiro, foi o The Price of Smiles, que era o Egao no Daika. E, tal como The Price of Smiles, é horrível.
né? Parece que a Tatsunoko faz muito tempo, né? Que Speed Racer foi lançado, sabe? Eu fui procurar pra saber realmente quem tava fazendo aquele anime, porque, meu Deus do céu. E, tipo, não acontece nada no primeiro episódio, não acontece absolutamente nada. O anime parece que é sobre duas personagens. Eles escolheram a pior das duas pra apresentar no episódio. E é só do ponto de vista dela, não acontece porra nenhuma.
O resumo muito rápido é uma princesa num planeta distante, que é tecnologicamente muito avançado. Ela perdeu os pais, porque uma princesa que não perdeu os pais é uma princesa? Eu não sei, eu acho que não. Ela perdeu os pais, ela tem 12 anos, ela é tímida, ela é toda atrapalhadinha.
É uma personagem de anime.
Ela é uma personagem de anime que tropeça quando vai dar um grande discurso na frente de todo mundo, mas ela é muito boa, tem um bom coração. E ela tá sempre sorrindo. E todo mundo protege ela o tempo inteiro pra que ela continue sorrindo. E quando as pessoas falam, você não tem nenhum conhecimento militar, pois você é uma criança de 12 anos, ela fala, mas eu sorrio.
Ela tem um coração bom.
Ela tem um coração bom. E o que eles não mostraram é que fora do reino maravilhoso dela, e que as pessoas estão tentando manter o sorriso da princesa, que tá tendo uma guerra horrível. E ela não faz a mínima ideia da guerra que tá acontecendo. Ela tem um pseudo súdito que ela ama, talvez, que vai pra guerra, que ela manda pra guerra. E ele, tipo, tem que... E o objetivo do episódio é falar, nós temos que proteger a princesa pra manter os sorrisos dela. Tipo, é a coisa mais estúpida. Não é a mais estúpida que eu já vi, mas uma das. Pode ser que melhore, pode ser que no segundo episódio apresente a real protagonista, que é uma menina que vive na guerra. Então, tipo, ela não está falsamente sorrindo o tempo inteiro. Mas eu não acho que a animação é boa o suficiente pra você ir até o segundo episódio. Pelo menos não foi pra mim.
Enfim, é isso.
Se você for, me chama no Twitter e fala, melhorou muito, e aquela menina é incrível, e aquele primeiro episódio é descartável. Daí talvez eu retome, mas se eu não tiver essa recomendação pessoal de alguém, não vou.
E quem vier falar isso pra gente, a gente vai fazer toda uma checagem no background da pessoa pra saber se a opinião dela é confiável.
Exatamente,
pra daí sim assistir.
Tipo, você gostou muito de Darling in the Franxx, então não quero saber da sua opinião.
Calma que a gente vai falar mal de Darling in the Franxx em outro anime mais pra frente.
Muito provavelmente. O próximo anime que a gente viu era um que eu já tinha visto a primeira temporada, que é o The Morose Mononoke, que é o Fukigen na Mononoke Tsuzuki. E eu gostei bastante do primeiro episódio, foi exatamente todos os episódios da primeira temporada, que é tipo o Abeno, que é o dono do Mononoke, que é aquele yokai que consegue viajar entre a dimensão dos vivos e dos mortos, recebe um pedido de socorro lá do mundo dos yokais, e vai com o aprendiz dele, o menino moreno, que eu nunca lembro o nome, e lá eles descobrem que eles têm que fazer uma questzinha, e o menino moreno tem que fazer uma questzinha, e termina com ele indo até um lugar pra entregar alguma coisa. Parece bem bobo falando, mas o anime, eu acho ele tão tranquilo de assistir, ele é tão relaxante de assistir, a animação é tão bonitinha, as cores são tão legais, que eu gostei bastante, tipo, vai ser uma coisa que eu vou assistir.
Então, o Mononoke, ele é faz parte, né, de um gênero de anime, de vários gêneros, né, porque tem ali o Fujoshi no meio e tal, mas ele, pra mim, ele mira muito no Yashikei, né, que traduzindo é tipo healing, de cura, traduzindo pro inglês, né.
Gente, é um anime de self-care. É um anime de self-care. Como alguns outros que a gente ama eram animes de self-care. Flying Witch era um anime de self-care, que era tipo, era assistir 20 minutos de paz e tranquilidade, uma bruxinha fazendo coisinhas na cidade, todos os personagens são bons. É tipo, é um universo mágico que ao mesmo tempo é intrigante, mas não é bobo. E você quer viver a rotina daqueles personagens e nada de errado vai acontecer, não é? É o oposto do que Game of Thrones é. Em vez, o Game of Thrones é o oposto de healing, é damaging, né?
É,
tipo,
sim.
Game of Thrones é um damaging anime. E...
The Price is Miles damaging na minha cabeça.
Sim.
Também.
Agora os Yashikei, como o Mononoke, são, pra mim, é um gênero que eu gosto muito, pelo menos de assistir um por temporada. Também não dá pra viver sua vida nos healing, porque senão não... Senão mata o propósito do anime de ser healing. É healing porque, tipo, é uma coisa que você, tipo, faz pra tranquilizar. Se você tomasse chá o tempo inteiro, chá perde o efeito de ser calmante.
E dá gastrite.
É, e dá gastrite. Então, é isso. Mononoke eu recomendo se você tá procurando um anime tranquilo. Dá pra ver a primeira temporada rapidinho e chegar na segunda temporada bem.
Certo. O próximo agora é o Boogie Bop, o Aranai. Que é o a versão em inglês.
Boogie Bop and Others. Eu gostei bastante de Boogie Pop, é muito parecido com o que eu lembrava da estrutura do anime dos anos 2000, com uma animação boa, não é super incrível, como a apresentação é incrível, eu acho a animação da apresentação incrível. A série ainda não chegou nesse grau de beleza, mas tá muito bem dirigida.
Ela faz aquela coisa que vários animes fazem, que tipo, nas cenas, sei lá, mais paradas, que não tem ação, a qualidade da direção dá uma caída. E aí, quando vem uma ação, é tipo, uou! Uhum.
Eu ainda gosto muito de algumas cenas que são lentas, mostrando a escola, mostrando, tipo, a rotina dos estudantes. Porque é pra ser um anime um pouco mais atmosférico. A história, agora eu consigo resumir ela melhor do que eu consegui no primeiro episódio, que eu, na verdade, não contei nada. É sobre... A história é com alienígenas, eu não lembrava disso. É, um alienígena vem pra Terra e ele é capturado por uma organização misteriosa que faz um clone dele. Esse clone escapa e ele possui o corpo de uma pessoa no colégio. Num colegial próximo, na cidade. E é claro, ele é um monstro, é um chamado Man-Eater, é uma pessoa que devora homens. E a Boogie Pop é uma espécie de sistema de segurança, entre aspas, da cidade. Ela aparece possuindo o corpo de um estudante normal pra resolver esse monstro que tá solto na cidade. Só que é uma história contada, pelo ponto de vista de vários personagens, a mesma história. Que você vai vendo, tipo, o que cada personagem enxergou dessa parte, dessa ação
e
que
não,
tá acontecendo.
E não é linear, assim. Você começa a ver a história de um personagem, uma coisa que já aconteceu. E aí volta pra outra personagem antes, pra mostrar como ela chegou naquele outro ponto. E aí, assim, é legal de assistir, porque você vai, tipo, montando quebra-cabeça e é divertido. Eu não... Entendi se tem alguma ligação com a série antiga. Eu nunca assisti a série antiga, mas dá pra entender. Talvez ali uma Wikipédia amiga do lado ajude, mas dá pra entender.
O que eu entendi é que é uma forma de contar a mesma história, só que com outros elementos agora, porque os personagens são os mesmos. Tipo, a menina detetive da escola é a mesma menina detetive, a menina que a Boogie Pop possui é a mesma menina que é possuída. E o monstro continua sendo o mesmo, o Man-Eater continua sendo o mesmo, o Manticore. Mas eu não sei quando eles vão a partir daí. Por quê? Porque a outra série de 2000, ela demorou muito tempo pra chegar nas respostas, que essa chegou em 3 episódios. 3 episódios ela já contou mais ou menos tudo que você precisa. A série antiga, tipo, demorou... Cada pessoa do colégio tinha um grande drama que o Manticore envolvia e a pessoa desenvolvia poderes. Era uma coisa diferente. Até agora isso não apareceu. Foi bem sucinto o caminho que esse novo Boogie Pop fez. Eu gostei bastante e eu tô curioso pra saber o que vai acontecer a partir de agora. Porque no terceiro episódio você sente que, tipo, um arco se fechou.
Uhum. É, eu gostei bastante também, quero ver o próximo. Um que a gente não gostou agora é o maravilhoso W's.
Ai, W's foi uma armadilha.
Foi uma armadilha, deixa eu contar essa história pra vocês. Então, W's... eu não sei como fala até hoje nesse anime. Enfim. Foi ano passado ou foi em 2017 o outro?
Acho que é 2017.
2017 teve um anime que foi muito falado durante 5 segundos quando ele estreou, chamado Handshakers. Que é, tipo assim, que ele ficou conhecido por ser horroroso. O visual horrível, tudo horrível, uma história doida, uns personagens loucos.
E claro, de luta.
É, e umas lutas doidas de CG numa... personagens mal desenhados lutando no meio de um arrumo de pattern bizarro. É isso.
Tinha uns pontos, uns olhos muito iluminados.
É,
né?
Os olhos, nossa senhora, muitas pupilas no mesmo olho. É tipo, nossa senhora.
Era horrível.
Enfim, Handshakers. Aí, passa-se o tempo, né? Passa 2018, chega 2019, no Anishar a gente vê lá esse maravilhoso W's com aquela... com aquela sinopse maravilhosa do menino que tá sempre DJ em Alone.
E que talvez tenha 14 anos, ou talvez não, porque tava entre aspas.
Pois é. Enfim, aí eu fiquei, eu preciso ver essa merda. Eu não esperava que fosse ser bom, mas eu sim, eu queria ver o primeiro episódio pra me divertir, né? Tipo,
bom,
vim aqui rir de você, né?
Bom, quem se divertiu foram os criadores de W's.
Porque era uma continuação de Handshakers e eles simplesmente não contaram porque a publicidade do outro foi tão ruim que eles fingiram que não era. Sendo que, tipo, no primeiro segundo eles começam The Handshakers, não sei o que, não sei o que, Handshakers.
Daí você gente... fica Handshakers.
E todo mundo dá muitas mãos o tempo todo. Tem muito handshaking em Handshakers.
Bom, pelo menos eles não mentiram.
É, pois é. E muito DJ também, a parte do DJ também era verdade. Eu nunca vi uma sequência de animação de uma pessoa discotecando tão. Uma rotoscopia, sabe, das mãos assim.
A mesma musiquinha tocando o episódio inteiro.
A mesma música o episódio inteiro.
É meio hipnótico, é ruim, mas é meio hipnótico.
No começo eu quase achei que fosse ser bom, porque a musiquinha era bem lo-fi hip hop.
Uhum.
Beats to Study Relax.
A apresentação era bonita.
Sim. Era a apresentação?
Era um tipo de apresentação.
Uma coisa. Umas pessoas dançando na rua com o céu dobrando em caleidoscópio.
Isso.
Enfim.
Mas uma das críticas que eu li sobre W's é que são 28 artistas que vão fazer músicas originais pros episódios dessa série. Que eu nem sei se vão ser tantos assim. Então vai ter mais de uma música original por episódio. E supostamente é uma série que foi feita pra vender esse CD no Japão. Não é um anime com uma grande plot.
A música é claramente melhor do que o anime.
É,
assim,
então. É
ver.
Uma série feita pra vender CD. Como a gente tá em 2019, do outro lado do mundo, acho que não é um apelo muito bom pra nós.
A arma do menino, tu viu que eram vários CDs, a espada dele eram vários CDs.
Sim, ele joga vários CDs em você. O pôster não mentiu. Ele tava jogando CDs em você no pôster.
Então, é isso aí. W.
Se você continuar assistindo...
Quem é você primeiro, né?
É, nossa, tô muito curioso.
Me fala sobre a sua vida.
Quanto tempo livre você tem? E, tipo, bom...
Assim, não estamos julgando, é só uma curiosidade.
Não, eu tô realmente intrigado. Agora, se você não quer perder seu tempo, Mob Psycho.
Ah, agora sim.
Mob Psycho voltou pra segunda temporada. Veja a primeira temporada se você não viu. Se você viu, veja o primeiro episódio da segunda temporada.
Tudo
foi tão bom.
Maravilhoso.
A apresentação continua doida. Os personagens continuam estranhamente muito carismáticos. E ainda foi fofo.
Foi muito fofo.
Foi muito fofo.
Foi muito fofo o episódio.
Duas pessoas assistindo aqui em casa chorando, vendo Mob Psycho. Nunca pensei que isso ia acontecer, mas aconteceu.
É. A série, tipo, toma de onde parou, né? Na primeira temporada. Então continua o episódio, assim... Que tem uma estrutura meio de ser episódio solto da semana, mas introduzindo personagens novos.
Sim. E continua a mesma coisa. O Mob continua sendo um estudante com poderes psíquicos muito extraordinários, que na verdade é super tímido e retraído. E ele se apaixona por uma menina que aparentemente tem algum mistério envolvendo ela, sobre a menina que ele gosta. Que ela aparece no final do episódio.
Ela já tinha aparecido na primeira temporada, mas tinha dado a entender que era só um coadjuvante. Mas agora parece que eles vão entrar mais nisso.
Isso. E ele continua sendo, entre aspas, usado pelas pessoas ao redor dele. Uma que quer fazer ele o presidente da classe, o outro que faz ele trabalhar por ele. E ele, muito inocente, se permite ser usado. Mas é muito bom, é muito fofo. E mostra que ele tem, tipo, um bom coração nesse primeiro episódio. Que apesar de tudo que acontece com ele, ele ainda é uma pessoa muito boa. E talvez por isso ele seja tão poderoso.
Sim.
Mob Psycho, maravilhoso.
Mob Psycho é tudo. Recomendação máxima.
Dororo.
Dororo.
Que a gente se confundiu tanto.
Nossa.
Na sinopse desse aí.
Olha, vocês não têm noção do tanto que eu editei, que a gente editou esse negócio. Porque na hora que a gente foi falar de Dororo na semana passada, sei lá quando foi que a gente gravou.
Um dia
aí, quando a gente gravou o primeiro episódio... Nossa senhora, a gente editou tanta coisa. Mas agora, dá pra falar com mais calma sobre Dororo, tendo assistido o anime. É uma adaptação de um mangá do Osamu Tezuka. O que eu não sabia é que já tinham tido outras adaptações. Tinha tido um filme, um jogo, era isso?
É, um jogo, pelo menos que eu vi.
É.
E um filme, sim, um filme.
Um filme e um jogo. E é realmente a história de um ronin, sei lá, um samurai, uma coisa assim, no Japão medieval. Japão medieval? Japão feudal. Japão feudal. E ele, tipo, não... Ele tá matando demônios que têm as partes do corpo dele, porque o pai dele, quando ele nasceu, ofereceu o corpo dele em troca de poder. Então, e é esse personagem junto com a outra criancinha que é um ladrão de rua. E é, tipo, a história da relação deles dois andando pelo Japão...
Com demônios.
Com demônios. E, tipo, foi muito legal o primeiro episódio, eu adorei. Merecia uma animação melhor, mas não chega a ser ruim.
O único que tem um traço real do Osamu Tezuka é o Dororo, né? Tipo, os outros personagens parecem personagens de anime em 2018, 2019. Uhum. Mas Dororo parece um personagem clássico do Osamu Tezuka. Se você lembra do Astro Boy, aquele olhão diferente, tipo aquele... Não sei, o pequenininho, mas muito fofo. O Dororo é bem esse personagem.
E o outro, o personagem Runin, ele é, tipo, tem um visual muito incrível, assim, eu adorei.
Tipo, as mãos dele são lâminas. E ele, tipo, tira as mãos pra revelar as lâminas. É bem incrível.
E aí, assim, não aconteceu muita coisa no primeiro episódio, mas foi bem promissor, assim. Estamos esperando o segundo.
Acima de tudo que eu percebi é, tipo, Dororo vai ser um novelão. Um novelão. Porque, tipo, vários personagens esperando se encontrar e ter sua vingança, assim. Sim. Então, vai ser um novelão maravilhoso. Espero, né?
Sim.
Rinchi Ekodachan! Esse foi a maior surpresa.
Esse foi um anime louco, nossa. Mas é um adoramos.
É um anime super curto, é um daqueles shorts, é de 5 minutos, os episódios. Mas com um adendo de 20 minutos de entrevista com o diretor, o que é muito louco. Eu nunca vi isso na minha vida. Termina o episódio e daí, de repente, tem, tipo, uma entrevista completa com
Maior
do que o episódio, com o diretor do episódio. Vão ser 12 episódios, cada episódio vai ter um diretor e uma dubladora pra personagem principal. E a dubladora e o diretor conversando e respondendo perguntas da internet. Uma coisa louca, é uma coisa muito louca. Mas o anime é baseado numa tirinha que é famosa no Japão, que já teve várias outras adaptações. E ele começa, inclusive, falando: se você está aqui pelas outras adaptações, seja bem-vindo. Se você não conhece, bem-vindo também. E ele é meio absurdo, abstrato. É baseado na experiência de vida da própria criadora da personagem.
Que ela trabalhava naqueles nightclubs japoneses. Né, aquela cena noturna. Não dá pra entender se ela era, tipo, uma prostituta mesmo, se era alguma coisa...
Só, no primeiro episódio dá a entender que ela é só bartender. Sim. Mas que ela é, tipo, liberal, super de boa. E tá nesse universo, daí, tipo... Tem muitas cenas dela pelada, tem muitas cenas dela transando. Que é uma coisa, tipo, raríssima em anime. É um anime adulto. E promete ser tão absurdo quanto interessante.
Sim.
Mas eu não sei se eu vou ver todas as entrevistas de diretor, não.
Talvez não.
Quem que é o diretor bom que a gente viu que ia... Tem um diretor que você falou.
Sim, tem um diretor que fez... Eu não sei se ele dirigiu a série toda ou se ele dirigiu episódios de Made in Abyss.
Ah, sim. O diretor de Made in Abyss vai fazer uns episódios. E a gente amou Made in Abyss. Tem uma animação incrível. Vai voltar com o filme. Que não completou a história. E eu tô tão triste por causa disso. Mas isso é um parênteses.
Uma outra oportunidade a gente fala sobre Made in Abyss. Ou não. Não sei.
E o último anime que a gente assistiu dessa semana...
Deixou por último, melhor.
E é o melhor anime. Que é o Yakusō no Neverland, que é o The Promised Neverland, que tem um primeiro episódio que, meu Jesus.
Se alguém já tiver lido o mangá, tipo, eles adaptam bem, assim, o que seria, sei lá, a primeira metade do primeiro volume, né, do mangá. Adaptaram perfeito, assim, nossa, foi incrível. Eu que já li, eu tava assistindo, assim, tipo, quase me levantando da cadeira de nervoso. De tensão, porque, tipo, muito bem dirigido, incrível.
Não dá pra falar muito sobre ele sem estragar. Se você viu, você sabe por quê. Se você não viu, você vai ver. E daí, no próximo, a gente vai falar muito sobre ele. Porque se você estiver considerando dessa lista inteira, falar, não sei se eu quero ver algum... Quero ver só um, não tem muito tempo. É Promised Neverland. Esse que você tem que
agora,
ver.
Vai nesse.
É sobre três crianças que moram no orfanato com várias outras crianças. Elas são criadas por uma espécie de... Por uma mulher que elas chamam de mãe, que eles chamam de mãe. E de tempos em tempos, como acontece em todo orfanato, uma das crianças é adotada e vai embora. E o primeiro episódio conta sobre uma dessas primeiras crianças que foi... Que vai embora do orfanato. E o impacto que ela causa na vida dos meninos.
A gente
partir
tentou
daí,
dance around, a gente tentou dançar em volta do assunto.
A partir daí, meus amores, coisas acontecem. Vou te dizer que coisas acontecem.
Olha.
Mas os protagonistas são muito bons, a animação é linda.
Muito
tem
bonita.
Uma cena de... Porque o anime tem umas metáforas de pega-pega, que é Game of Tag, que eles chamam na legenda, né? E tem uma das primeiras cenas das crianças brincando na floresta, perto do orfanato, é uma cena de pega-pega. E é tão bem feita. É tão bem feita. Que é bom.
Promise eu gostei Neverland. Daquele detalhe do relógio que eles colocaram enquanto ele perseguia ela pra dizer que o tempo tava passando, tem um relógio atrás. Que aquilo é tipo páginas do mangá, assim, que ela... A desenhista é Pozuka Demitsu. É tipo... Ela não tem aquele traço comum de mangá shonen, sabe? Que é mais objetivo, que geralmente tá no quadro só mesmo o que tá rolando. Tem mais coisas dessa subjetividade, assim, de umas imagens...
Sobrepostas?
É, sobrepostas que não estão ali, né? Como essa cena do relógio. E, tipo, dá pra fazer muitas outras, assim. Tipo, dá pra... Eu prevejo sequências de animação incríveis em Promised Neverland. E eu tô muito ansioso.
E é muito possivelmente um dos animes do ano. Se eles mantiverem o nível de animação tão boa, se a história for adaptada bem do mangá, se seguir
o
mangá
acho,
direito, é um dos animes do ano.
Eu acho que eles têm o próximo, sei lá, Death Note nas mãos, assim.
Que é... Bastante coisa. Death Note. Gente, Death Note tá vendendo caderno aí na Liberdade até hoje.
Até hoje.
Tá, Netflix tá adaptando filmes até hoje, pois mesmo não. Que ninguém tenha pedido por isso.
É, eu acho que a gente vai estar aí nós juntos de Promoção de Neverland por bastante tempo. Então, entra logo no trem do hype. Aproveita quando tá no
hype,
começo.
Pelo amor de Deus.
Pra vir todo mundo junto de mão dada. Não me venha falar de Promoção de Neverland daqui a 5 anos.
Perguntando se eu vi.
É, tipo, ai, você viu esse negócio agora que estreou o Super Novo chamado Promoção de Neverland de Amor?
Não vem agora.
Eu sou muito hipster, já.
Dá pra
muito
ver
tempo.
Agora no Crunchyroll, dá pra ver com anúncio, não precisa, só faz uma conta, sabe? Tipo, dá pra ver.
Então vamos nessa.
Por falar em Netflix, só um adendo aqui, a gente também falou de um outro anime que a gente queria ver semana passada, que era Revisions Netflix. A gente foi péssimo explicando a sinopse. E continuaremos péssimos, porque é um dos animes que o Netflix comprou, e o que acontece quando ele compra anime só passa aqui depois que termina no Japão. Então a gente não vai ver até ele terminar.
E aí ele vai entrar no catálogo Netflix depois
e vai desaparecer...
Junto com os milhares de animes Netflix que ninguém divulga e ninguém fala
exatamente.
Sobre.
Exatamente. O único que deu certo nesse esquema foi Devil May Cry Baby, porque eles lançaram Netflix antes de lançar no Japão, o que é tipo inédito. E foi bom, eles tinham
o anime do ano no primeiro de janeiro.
Foi, é, tipo... então foi bem... eles estavam certos. E a outra coisa que a gente viu que não é anime, mas é tão bom quanto anime, e é só pra fechar...
É anime, tem um personagem que
tem
é quase
um anime. Foi o Homem-Aranha no Aranha-Verso.
Ai, tudo.
Meu
tudo.
Deus, melhor que filme. Que filme, eu nunca pensei. A animação é uma coisa que... É uma técnica de animação que você... Eu nunca tinha visto, acho que eles criaram pra esse filme.
É tipo, ela é feita na animação CG normal, só que ela tem assim uns efeitos
De retícula,
assim, de... Ele tem um visual, ele traz o quadrinho muito pra dentro do filme, assim. Temos balões de fala.
Os balões são super bem integrados.
De um jeito muito legal. Tipo, nossa, parabéns demais pra pessoa, pro diretor, sei lá, pro designer, pra todo mundo que fez. Nossa senhora, esse filme é um achievement.
A Sony, depois de tantos fracassos, né, no universo dos super-heróis, finalmente teve um acerto. Foi o equivalente ao GIF de American Horror Story, do Surprise Bitch.
Nossa, sim.
Porque eles, bom... Um dos melhores filmes de super-herói, ponto. Ponto, não é nem do ano. É, tipo,
é o
ponto.
Meu filme de super-herói favorito. Porque eu não gosto tanto de filme de super-herói, mas...
E provou que, tipo, a gente dá muito peso pra live actions, sendo que animações podem fazer o trabalho de uma forma muito mais competente.
Eu sempre fui time animações.
E apesar do Homem-Aranha ter bons filmes, inclusive os únicos filmes do Homem-Aranha que eu vi reverenciados no Aranha-Verso são os 3 primeiros do Sam Raimi. Não são os do Andrew Garfield e nem o no último da Marvel. São os originais, porque, querendo ou não, o Sam Raimi deu uma estética de super-heróis que a Marvel pegou atrás pra fazer o Homem de Ferro e tal. Tá ali, tem uma inspiração do Sam Raimi ali. O humor é muito... O humor do Homem-Aranha é muito o humor do universo Marvel pra mim. É tipo, de amigos e meio self-deprecating, autodepreciativo. É meio autodepreciativo, mas é tipo, é muito bom. E o Aranha-Verso pega uma coisa que nem o Sam Raimi conseguiu fazer. E na verdade, pra mim, nem os filmes da Marvel conseguiram fazer. O Andrew Garfield, coitado, tentou. Mas, né, tá aí. E que é, de fato, mostrar que o Homem-Aranha é um personagem muito engraçado. Ele é divertido de acompanhar. Ele é, tipo, ele é um personagem cômico.
Sim.
O que, sei lá, só o Deadpool tinha acertado mais ou menos o tom do
Porque
seu personagem cômico.
Ele tem uma coisa meio de... Ah, eu tenho esses poderes, com grandes poderes e grandes responsabilidades, eu tenho que salvar o mundo. Vamos se divertir, sim, né? Enquanto eu faço isso, é o jeito.
E ele usou muito bem o fato de que tem tantos reboots de Homem-Aranha que virou uma piada. Então o filme faz piada com isso. O filme fica mostrando, ah, ok, vou contar a minha história de origem pela última vez. E aparecem 5 histórias de origem diferentes. É tipo maravilhoso. Tem até uma piada no filme, sem contar muito sobre o filme, que ele chega e fala, nossa, mas quantos Homens-Aranha existem? E um dos Homens-Aranha responde, ah, deixa pra Comic-Con. Na Comic-Con a gente vê quantos Homens-Aranhas vão existir. E é muito bem feito, a dublagem é muito boa. Eu já adorava o dublador do Homem-Aranha, o Jake, de New Girl. Eu sempre amei ele. Ele nunca deu muita sorte no cinema, porque ele sempre fez bomba. Ou ele fez o filme da Múmia, do Tom Cruise, que foi horrível. Ou ele era um coadjuvante desperdiçado e ele agora tava, tipo, num bom papel. O Miles... eu nunca li o Miles Morales, eu Homem-Aranha não leio muito, ou pelo menos li há muito tempo atrás, mas parei de ler, na época do Miles Morales não li, e agora eu quero ler.
Nossa, eu fiquei apaixonado pelo Miles Morales,
ele é maravilhoso.
Ele é maravilhoso.
Ele é maravilhoso, e a mensagem, entre aspas, do filme de que todo mundo pode ser um Homem-Aranha, não é piegas como poderia ter sido na mão de diretores menores, assim, foi muito bem feito. Vale a pena.
Vale a pena demais. Esse famoso filmão. Enfim.
Até que esse foi, né? A gente conseguiu fazer direito. Foi uma meia hora, olha só.
Meia hora de conteúdo.
Nossa senhora, aí tá um conteúdo pra você.
Quando eu tirar todas as partes que a gente fala em inglês, depois substituir em português pra não parecer babaca, vai dar uns 15 minutos, mas...
Vai ser ótimo.
Eu jogo tudo no final, como se fosse
esse
a
vai dar
piada.
Pra vir no ônibus.
Esse dá. Dá tempo de lavar a louça, aí termina o episódio.
Se você assistiu alguns desses animes, ou se você assistiu um anime que a gente não falou que tá na lista, manda mensagem pra gente no Twitter, porque a gente... Pode ser que a gente tenha perdido algum anime legal. Acho não, mas... Não tinha tantos legais assim na lista, mas pode ser que a gente tenha perdido
já
alguma coisa legal.
Já aconteceu outras vezes, né?
Pode ser que a gente tenha perdido um que tá na segunda temporada, que a gente não deu chance pra primeira, que seja muito bom. Uhum. Então, tipo, fala com a gente que a gente realmente quer ouvir. A gente fez esse podcast pra falar sobre animes. E pessoas que a gente já conhece, que falam com a gente, tem Brunan, pode falar com a gente sobre os animes que você está assistindo. Gustavo, Pelvini, que também mandou uma mensagem. Tipo, falem com a gente. Vitória, que eu sei que você está ouvindo. Mandem mensagem, porque a ideia é criar, tipo, um grupo que fale disso sempre. Até daqui a 15 dias.
Até. Quando 15 a gente tiver mais coisa pra comentar, a gente voltar com novidades do Japão.
A gente voltar com novidades do Japão, da nossa grande viagem imersiva.
É o novo nome do nosso podcast, é Novidades do Japão.
Eu acho que o nosso podcast vai ser, esse ano vai ser Novidades do Japão ou The Promised Neverland Recap Show.
É, sim.
Porque vai ser muito possivelmente que o próximo episódio seja só Promised Neverland.
Não julgo. Eu posso falar sobre o mangá que eu já li lá na frente.
Sobe a música. Como é que eu falo? Defeats the purpose. De uma forma não nojenta.
De uma forma não nojenta. Defende
Não, defeats não. É... Como...